Muito bem, está na hora da gente analisar o que acontece com a soja e com os preços lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia tranquilo, dá para dizer isso? Pequenas altas apenas nos principais vencimentos, só para você ter uma ideia, o novembro, que é a referência das negociações lá nos Estados Unidos para o produtor americano, subiu 0,25 a 9 dólares e 14 centes por bushel. O março, que é o que a gente está olhando aqui no Brasil em termos de referência aí para os preços, 9 dólares e 21, com uma alta também de meio ponto só. Enfim, foi um mercado bem tranquilo e tem sido assim. Na última sessão também já foi sem grandes variações. O mercado está meio que em compasso de espera. À espera do quê? Vamos perguntar para o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult. Está aqui o Vlamir com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O que que o mercado está olhando? O que que o mercado está esperando, hein, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado está esperando aí algumas posições aí dos campos americanos aí para ver o impacto efetivo que teve o clima semana passada, tornado, ventos, tempestades, granizo. E a semana está tendo o crop tour deles lá, que o pessoal está rodando aí as lavouras e avaliando e fazendo levantamentos da safra e projeções. Então, há uma expectativa que alguns números começam aí amanhã já potenciais de safra, mas o mercado aparentemente ele já se acomodou, ele chegou num degrau aí da escada em que ele esperava que teria perdas maiores aí em função da situação na semana passada. O USDA veio mais conservador, reduziu aí só 2 pontos percentuais a qualidade das lavouras, tanto de milho como de soja, e com isso o indicativo de perdas não seja tão grande. Ele tem perda, sim. Mas há muita cautela nessa hora. Então, mercados já não, está com cautela, o mercado já está com evoluído as cotações, né? Todas acima dos 9,10 aí, 9,20, 30, posições mais longas. Mas ele aparentemente ele não tem aquele fôlego de aquela corrida de níveis maiores se não tiver uma perda mais significativa. E também tem uma cautela com relação à parte política e à briga China-Estados Unidos, porque agora está lançada a campanha do candidato democrata nessa semana, né, que está nos Estados Unidos, e provavelmente a partir das próximas semanas a campanha do Trump vai aparecer mais. E para o Trump, o que dá voto é bater na China. Então, isso também o mercado ele trabalha cauteloso, né? Você vai bater no maior comprador, então atrapalha o movimento, né, Alex? Então, parece coisa de maluco, né? Você vai bater no seu maior cliente, mas é para ele, para voto é importante, né? Ele tem ganho espaço e votos nessa linha. E só que para o mercado ele limita avanços, ele vai ser um limitante, né? Nesse período agora já de final de safra americana, né?
Só entendendo um pouquinho da importância do ProFarm, principalmente nesse momento pós, né, esse evento climático lá nos Estados Unidos. O ProFarm já passou aí por, se eu não me engano, cinco estados americanos e está chegando em Iowa agora, né? Chegou hoje, se eu não me engano.
É, exatamente. Hoje está em Iowa e amanhã já também começa aí alguns números. Então, aí o mercado começa a olhar para isso. O que que nós temos, Alex? Vamos
Quatro
tentar.
estados, Vlamir. Indiana, Nebraska, Ohio e Dakota do Sul.
Isso, agora vem Iowa e depois Illinois ali, né? O USDA apontou na semana passada, no relatório mensal, 120,4 milhões de toneladas para soja.
Isso.
Daí veio o dilúvio lá, o clima, né, que trouxe. E muita gente apostando aí que ia quebrar aí 10 milhões de toneladas, afetar 3, 4 milhões de hectares que não poderiam ser colhidos. Então, muita conversa, muito boato. E pelos dados do USDA, nós estamos fazendo uma avaliação e, pelos nossos cálculos, está dando 116 milhões de toneladas, mais ou menos. Então, há uma perda, sim. Mas não é uma perda tão expressiva assim de pandemia, né? É uma perda porque as projeções iniciais, se a gente voltar no mês passado, o USDA projetava em 112,5 milhões de toneladas. Ele saltou para 120,4, E agora, nessa condição, a gente fica no meio do negócio, no 115, 116, alguns já falam, talvez 117. Vamos ver quais os números que o crop tour vai trazer, que geralmente o crop tour, nessa época, ele traz números assim mais confortáveis, mais sólidos aí do que os próprios estimativos do USDA, né? Porque faz levantamento do campo, então ele traz uma realidade melhor. Que já vai se definindo a safra agora, principalmente que esse ano foi plantado cedo e está já na reta final, né? Passou os florescimentos, a formação de vagens, enchimento de grão. Na semana que vem já tem colheita de milho em alguns locais isolados. Então, safra já indo para a reta final. E aí vai depender como é que vai ser esse clima desses últimos momentos. Aí são mais 6 semanas aí para praticamente definir toda a safra. O que você vê é que nesse momento tem locais que está sentindo a seca, tem locais com seca, tem indicativos que deve ficar mais 7, 10 dias sem chuvas, e aí pode complicar um pouco mais a produtividade dessas lavouras. Então, mesmo em áreas onde que não foram afetadas pelo clima, pelo tornado, vamos dizer assim, generalizar.
E daí dá aquela segurada lá em Chicago, aguarda um pouquinho para tentar definir aí um rumo para os preços. E enquanto isso, o pessoal olhando demanda, que também não está das mais fortes, né, Vlamir? A gente viu na
Exatamente.
semana passada demanda muito mais agressiva, né?
Semana passada a China comprou mais de 1 milhão de toneladas e a semana ela comprou duas vezes aí, que não chegou a 400 mil. Então, isso é sinal que diz assim, não, mas a China não está agressiva. Se ela tivesse temendo que tivesse quebrado muito a safra, ela estaria comprando mais rápido. E ela está comprando da mão para a boca. Então, é uma estratégia chinesa, muito fria e calculista, né? Para eles é uma estratégia muito boa, porque não deixa as cotações saírem das mãos deles. Então, na condição atual, aí está comprando bem nos Estados Unidos, está comprando barato para eles, porque nesses patamares de 9,30, vamos arredondar a posição aí, mais um prêmio que está nos Estados Unidos na faixa 70 hoje, 75,
Chega nos 10,
ela
é.
chega a 10 dólares. Então, para a China, se chegar a 11, 11,20, para eles comprando na origem, que está pagando mais que isso aqui no Brasil, ela está comprando bem, porque para eles até 11, 11,20, ela trabalha com margem de esmagamento com lucratividade. Ela começa a se comprometer somente a partir de 11,5 dólares na origem, por bushel, porque daí o custo do grão fica alto e se ela não consegue repassar no farelo e no óleo, ela acaba trabalhando com margem negativa de esmagamento. No momento, esse ano, praticamente eles trabalharam quase o ano todo com margem positiva. Nesse momento, eles estão trabalhando com margem apertada com a soja comprada nas últimas semanas aqui no Brasil só.
Ô, Vlamir, mas isso te faz acreditar que, apesar da gente ter algumas dúvidas para serem respondidas, o cenário é positivo, Vlamir?
Os fundamentos são bons, Alex, porque ele dá a indicação de que deve manter as cotações aí acima de 9. A safra é menor do que a demanda, tanto a americana como a mundial. Quando a gente diz a demanda americana, a demanda interna americana é exportações. A oferta e demanda mundial, ela tem uma safra menor do que o consumo que vai ser o mundial. O USDA provavelmente no próximo mês ele vai aumentar de novo aí a demanda da China de importações, porque a China tem comprado mais do que estava projetado. Ele já aumentou esse mês aí bem. Saiu de 96 para 99 milhões a safra nova, de 96 para 98 a safra atual. Então, ele incrementou em importações nesses dois períodos aí, em 5 milhões de toneladas as importações da China. E ele deve incrementar mais, deve aumentar, porque a China está comprando mais agressivo. Então, ela precisa de mais. E a China vai aumentar os estoques para não correr riscos que nem ela teve esse ano, na virada do ano comercial deles aí, de estar com estoque muito baixo, tanto de soja como de milho. Então, eles não querem passar mais isso aí nos próximos anos. Então, eles vão continuar comprando para melhorar as condições dos estoques, né,
Até o
Alex?
Brasil pode entrar nessa conta de importação dos Estados Unidos, né, Vlamir?
Exatamente. Aí nós estamos vendo aí que o pessoal já começa a se movimentar para tentar ver aí a viabilidade de importar soja americana, porque no ritmo que nós estamos indo aí, a partir de outubro, novembro, não vai ter nada de soja no mercado brasileiro para atender a indústria. A indústria ainda vai precisar de muita soja para fazer o farelo e fazer o óleo. Nós temos uma demanda grande de óleo no consumo humano, tem uma grande demanda do consumo do biodiesel, tem o farelo aí com as indústrias de ração trabalhando a todo vapor, então existe uma demanda doméstica muito forte, né? Então, e como nós temos muito pouca soja para negociar, ela vai sendo cada vez mais valorizada, mas chega uma hora que a indústria não consegue repassar no farelo e no óleo, né? Não adianta o produtor pensar que vai vender a R$ 200 a saca, porque inviabiliza a comercialização do farelo e do óleo. Então, já estamos chegando ao limite, né? Esses patamares aí de 130, R$ 135 que está hoje na indústria, ele já está estrangulando o segmento do farelo e óleo, né? Então,
Já tira a margem, né?
a indústria já não trabalha com margem, né? Ninguém vai trabalhar no prejuízo. E por isso que a gente acredita que tem algumas indústrias que vão parar de esmagar mais cedo esse ano, justamente porque não vai trabalhar com prejuízo.
Agora, o Vlamir, qual que é a sua conta aí de comercialização da soja? O que que tem de soja ainda para ser negociada?
Olha, nossos dados aí que a gente fez um levantamento rápido, teríamos 92% da safra já negociada e temos menos de 10 milhões para ser trabalhadas ainda. E esses 10 milhões estão na mão de produtores bem capitalizados que estão usando isso como ativo financeiro, como reserva de capital. Ou seja, mesmo que o mercado melhore, ele não tem intenção de vender no curto prazo. É por isso que não tem aparecido ofertas, não tem formado lotes, produtor não fixa balcão, não vende. Os grandes produtores que têm lotes na mão também não estão vendendo, estão deixando para frente. E tem uma fatia desses produtores que aponta dizer assim: não, eu vou deixar para vender em janeiro para colocar o faturamento no ano comercial aí de 2021 para a questão tributária dele passar para frente, né? Para não carregar tributos agora, né?
Você está dizendo que a soja sumiu do mercado?
Sumiu, essa semana ela sumiu, não tem negócios comentados, ela está escassa mesmo. E quem faz um negócio, o outro nem conta para ninguém para
Mas
não assustar.
tem comprador, Vlamir?
Comprador tem em todos os lugares, está cheio de comprador, Alex. Comprador nos portos, comprador no, na indústria, no mercado FOB, todo que é lugar tem comprador, todo mundo querendo soja.
Mas, enfim, eu sei que você já explicou que a soja, que o preço está perto de um teto aí, porque a partir desse teto não compensa mais para a indústria pagar, porque ela não tem margem. Mas, dá para subir mais o preço ainda?
Eu acho que pode sim, Alex, mas aí vai ser caso pontual. Ele vai ser pontual aí para alguma indústria, para manter uma escala de processamento alta, para não trabalhar com meia carga, com volumes abaixo da sua escala, ela compra um pouco de soja com valor maior para trabalhar com média, né? Daí ela pagou menos numa soja e paga um pouco mais na outra, na média ela consegue equilibrar. Mas se for pensar para trabalhar com a escala total nova, com compras novas, ela já está chegando perto do limite. Então, isso que o produtor tem que ter a consciência, né? Porque,
Quanto que a indústria já está pagando hoje, Vlamir?
olha, hoje na indústria já roda 135 na indústria sul do Brasil
Ah, é?
colocado. Então,
E no porto, como é que está?
olha, os portos hoje estavam na faixa de 129 até 132, os compradores estavam dando chance aí para soja disponível. Mas nesses níveis não apareciam ofertas.
Mesmo no porto está puxado, hein, Vlamir?
Sim, as cotações de portos também estão, um recorde histórico.
E safra nova está saindo ou está travada também?
Safra Nova já negociou bastante, nós já temos aí quase 45% dela negociada, acima de 50% Mato Grosso. E também deu uma parada. Os vendedores, ó, vendemos o que precisava, agora vamos esperar a chuva, vamos esperar o plantio, vamos esperar o mercado. As cotações subiram, foi vendendo mais barato no começo, e daí foi subindo, foi vendendo e agora já vendeu bastante antecipado e a maioria não quer mais vender também antecipado
Até para esperar
essa.
para ver como é que vai ser a safra, né, Vlamir?
É, primeiro agora uma boa parte está pensando assim, vamos ver como é que vai ser o clima, se a chuva vai chegar na hora certa, para não correr riscos, né? Muitos produtores assim, eu já vendi 60%, então não consigo, não gosto de trabalhar arriscando mais, porque se tiver um veranico, alguma falta de chuvas, e daí eu não colho o suficiente, daí eu não tenho margem para trabalhar. Porque daí, se você tiver um pouco de sorte para negociar quando tem algum problema climático, ela pega um valor maior. Mas se você já vendeu um volume grande, você tem que colher e entregar tudo, você acaba.
Alô, Vlamir?
Oi, estou te escutando, Alex. Pode falar.
Deu uma interrompida só na conclusão sua aí. Por favor, repete para a gente, Vlamir.
Com relação ao produtor, ele está hoje bem vendido, então ele não quer negociar mais do que isso. A gente estava citando que tem produtor que já vendeu 60% da safra nova. E ele aponta e diz assim, não, acima disso não dá para arriscar vender mais que isso, que daí depende do clima. E se tiver um problema de clima aí na nova safra, eu vou colher e vou ter que entregar tudo e quando tem problema de clima, a cotação normalmente melhora.
Uhum.
E daí, se ele já tiver que entregar tudo que ele colher, ele não pode aproveitar desse mercado mais alto. Então, hoje, entre 40% e 50% negociado que está no padrão brasileiro, já está bem, bem adiantado, historicamente, está nos melhores momentos. Né? Então, já está dentro de um patamar de sem risco para o produtor, vamos dizer assim.
Pois é, muito bom. Ou seja, a gente está vendo aí um momento ímpar aí para as negociações aqui no Brasil, de uma forma geral, Vlamir. Agora que a gente já está caminhando aí praticamente para a comercialização total, a média do brasileiro foi boa?
A média foi boa, Alex. Toda a comercialização desse ano, ela trabalhou com média e com lucratividade. Então, ela veio subindo a média no avanço da comercialização. Essas últimas agora do mês de agosto são as médias maiores do ano. Ela veio evoluindo. Isso estimulou também a comercialização. A gente está vendo aí, nos últimos dias, negócio da safra de 2022. Então,
uhum.
Os compradores nos portos estão para a faixa de 110, 112 para 2022 também. E tem negócios, e tem saído negócios.
Mas nesse caso, para 2022, que está bem longe, é preciso cuidado e fazer a coisa travadinha, casadinha, né, Vlamir?
Normalmente o que está saindo agora para 2022 são vendas de soja via adubo, via defensivos, via troca de pacotes de insumos, que daí, no caso, o produtor está travado no insumo, que daí não corre risco, e a empresa que está comprando repassa isso para o mercado internacional, daí ninguém está carregando riscos, né?
Aham. Isso é importante. Muito bem, meu caro Vlamir Brandalize, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Vlamir, que é sucesso de comentários lá no Tempo e Dinheiro com o João, que é também o sucesso nas redes sociais, né, Vlamir? Continua,
é isso aí,
continua lá postando os comentários, Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais. Tá lá o Vlamir diariamente trazendo todas as informações, né, Vlamir?
É isso aí, convidamos aí o pessoal que está nos acompanhando aí, nos siga lá no Instagram, no Brandalize Consult, Vlamir Brandalize. Sempre tem alguma novidade, alguma informação de mercado, alguma ferramenta. Nós não mandamos informações, nós colocamos ferramentas para o pessoal fazer avaliação e servir de ferramenta para bons negócios. Né?
É isso aí. É produtor que utiliza as informações para se proteger, enfim, para tomar a melhor decisão que ele possa tomar na comercialização dele, né, Vlamir?
Exatamente, fazer uma trajetória boa financeira aí para manter a sua propriedade com sanidade financeira.
Boa. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Vlamir.
Isso aí, Alex. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
Valeu, abraço para você. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, analisando o mercado da soja aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Um mercado que hoje encerrou muito próximo aí do 0 a 0. A gente acompanha agora a evolução dos preços. Vamos lá? Olha aí, o novembro fechando a 9 dólares e 14 centes por bushel, uma alta pequenininha de 0,25. O março de 21, 9 dólares e 21 centes por bushel, alta de meio ponto. O maio, 9 dólares e 24 centes por bushel, um de alta. E o julho, 9 dólares e 29 centes por bushel, uma alta aí de meio ponto. Essa é a movimentação da soja. Vamos ver o milho, que encerrou no vermelho hoje. Setembro, 3 dólares e 25, perdeu 2 pontos. A mesma perda para dezembro, que fechou a 3,39. Março, 3 dólares e 52, uma queda de 1,5 ponto. E o maio, 3 dólares e 60 centes por bushel, queda de 1 ponto. Vamos ao trigo. Para setembro, 5 dólares e 12 centes por bushel, 4,5 de alta. Dezembro, também a mesma alta, fechando a 5,22. Março, 5 dólares e 28, alta de 3 pontos mais 75. E o maio, 5 dólares e 33 centes por bushel, uma alta de 3 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.